Bem-vindo à taverna da Nunta Garela. Sente-se, eu já vou atendê-lo.
Mais uma live aqui no Movimento RPG. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Taverna da Nunta Garela. Desta vez, muito especial, porque nós vamos falar sobre um tema que estava na nossa pauta há bastante tempo. Não tava, vamos admitir que foi uma pauta de última hora. Comunicação no RPG, mas é uma coisa importante. Por que que eu acho importante? Porque ultimamente eu tenho tido experiências com outros grupos de RPG. Só para explicar para os meus convidados aí, né, os meus co-hosts, o motivo que me veio a ideia dessa pauta. Eu tenho assistido muitas lives de RPG ao vivo. Olha só, essa é a live mais live que tem, né? Porque lá no Refúgio a galera vai jogar RPG e eu tenho conseguido acompanhar mais a galera jogando e a forma como acontecem as coisas. E eu tenho percebido, eu tenho percebido um certo tipo de comportamento nas pessoas jogando que eu não percebia, comecei a perceber também nos meus jogadores, depois que eu comecei a ter essa noção. E eu queria ver o que vocês acham disso e se vocês concordam ou discordam. Mas são algumas coisas interessantes, como por exemplo, eu tenho percebido que o jogador atual, pelo menos todos que estão jogando na minha mesa, ou a grande maioria, ele não quer estar errado. No que sentido? Ninguém quer estar errado, óbvio. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: ele falou, por exemplo, eu vou atacar. Daí tu fala assim, tá, mas olha só, o teu personagem tem isso, 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 e não tem por que ele atacar essa pessoa. Tu tem certeza que tu quer atacar? Mas pra pessoa ter aquele sentimento de tipo, não, peraí, eu não tinha me tocado disso. E fala, não, eu tenho certeza que eu quero atacar. Não porque ele quer realmente atacar, mas porque ele não quer voltar atrás no que ele disse, porque ele nunca esteve errado, saca? E eu tenho percebido isso em várias situações. E outra coisa que eu tenho percebido, que eu acho que é a mais agravante de todas: os estereótipos voltaram com tudo, só que não são os estereótipos engraçados. É o, por exemplo, o bardo que quer transar com todo mundo. Só que até que ponto esse bardo, que é esse estereótipo, a forma como ele interage com o grupo no geral, ele é divertido, e que ponto que ele começa a ficar constrangedor pra uma menina que tá na mesa, ou pra uma pessoa que tá assistindo, e etc, sabe? Então, é esse tipo de coisa que eu quero ver, né? Tipo, como que a forma como o mestre se comunica com os jogadores e as pessoas se comunicam com o mestre, como a gente pode melhorar isso de uma forma que a pessoa não fique, tipo, de birra de adulto, né? Eu tenho visto esse termo ultimamente e tenho percebido muito essa tal de birra de adulto. Não sei se os demais aí também têm visto isso. Não sei quem desenterrou essa máxima, mas eu vejo bastante isso.
E mas, aí, ó, assim, as mesas que tu tá pegando, tem uma faixa etária específica?
Tenho, tudo jovens entre 25 e 35 anos.
Não, 35 é a minha faixa etária, 25 é outra geração. É. É porque eu ia falar que tem uma discussão, a gente vai falar sobre comunicação, mas sempre que a gente fala de comunicação tem essa discussão, que é também a diferença de gerações, né? E aí eu tava pensando sobre como as gerações se lidam com a frustração. E o quanto, e aí eu vou relacionar com videogame, por isso com RPG também, como, por exemplo, os jogos de videogame, ia sair board game, não tem nada a ver, os jogos de videogame, eles hoje frustram muito menos um jogador, né? Uhum. Então, tu pega uma criança mesmo, e bota ela pra jogar Super Mario, ela não consegue. Porque frustra muito rápido, porque tu morre, porque pode dar game over real oficial, porque tu tem que salvar, senão tu perde as coisas. Então tem muito mais frustração em jogos antigos do que tem nos jogos atuais. Isso tem a ver com o comportamento das gerações também. Então eu fiquei pensando um pouco sobre isso, mas tu fala aí de 25 a 35 anos, tu acaba pegando duas gerações diferentes. E aí essa minha teoria já cai por terra. Então não é só por causa de o quão menos a gente prepara as pessoas para frustração a cada geração, né? Cada geração se frustrou menos com a vida, né? Tem outras coisas aí envolvidas. E eu nunca tinha ouvido falar de birra de adulto, mas faz muito sentido.
Só abrindo um parênteses, cara, eu não sei de onde é que veio essa porra desse estereótipo do bardo tarado, tá ligado?
Né?
Porque, tipo, ele surgiu do nada, porque não. Tipo...
Mas existe em todo lugar. Eu jogava no Laguna e tinha esse estereótipo. Eu não sei de onde é que a gente tirou também.
Então, mas é porque, tipo assim, tu lembra de bardo na ficção? Tem, sei lá, a Gabriele, a parceira da Xena, tem o Cacofonix do Asterix.
Eu tenho uma teoria. A minha teoria é a seguinte: o bardo, a gente mais antigo, não sabia a função dele. O meu grupo não fazia ideia de pra que o bardo existia, a gente não via função nenhuma. Então, quando a gente queria fazer um personagem, tipo, que não ia fazer nada no jogo de útil, ele era automaticamente bardo e a gente encaixava isso no bardo. Lá aconteceu assim. Agora, é um estereótipo mundial, né?
Talvez então... seja aquele lance do cara que é o cantor que pegava o violão e queria pegar todo mundo nas festas também, né, cara?
É, eu não sei, mas é que, tipo assim, eu só tive contato com esse estereótipo recentemente por causa de meme, tá ligado? Eu nunca tinha visto isso na minha vida.
Então, antes. O Vox Machina... Eles fazem isso, né? Porque tem aquela live famosa nos Estados Unidos, tal, dos dubladores, blá blá blá, e tem um personagem lá que ele é, e daí a galera fala. Só que a diferença é que ele é uma piada desse estereótipo, porque além de ele ser um bardo que pega e come todo mundo, e todo mundo, e fala todo mundo mesmo, então o senhor é heterotope que acha, né? Ele é, tipo, se você.
Não, é todo mundo.
Eu acho engraçado que a galera fala muito deles, tipo. Pros dois lados, esquerda e direita, mas tipo assim, cara, assista antes de comentar, né? Tudo bem.
E não precisa nem ser né, ouvir o podcast, que é um zilhão de horas, porque tem uma animação na Prime Video que é maravilhosa.
Que é bem
hip-slip, né? Então, então, não, tipo assim... ele faz um monte de piada e tipo, ele é muito engraçado. Porque além dele comer todo mundo, de fato, ele também, tipo, ele tem que cantar e ele canta falando, tipo, as coisas que ele fala normalmente. Então, assim, é muito genial, entendeu?
Só
é outro nível.
É que ele é um, se não me engano, ele é um gnomo, um halfling. Acho que ele é um halfling. Então tem essa
parada. Não, é um gnomo.
Ele é um gnomo. É um gnomo. Então, ele é um gnomo. Então tem essa parada da quebra de expectativa de tu ter um gnomo que sai com um orc, tá ligado? Ou aquela cena do... Acho que é o Constantine, não me lembro, mas é uma cena famosa dos quadrinhos que é o Constantine falando assim, ah, droga, vou ter que falar com a minha ex. E daí tá a Harley Quinn, ele falou assim, nossa, você é maluco pra sair com a Harley Quinn? Ele falou, daí não, é o Tubarão Rei, tá ligado? Ele saiu com o Tubarão Rei, e daí, tipo, eu não sou louco pra sair com a Harley Quinn, né? Era o Tubarão Rei, então, tipo, é uma piada do quadrinho, mas, tipo, porque ninguém é louco pra sair com a Harley Quinn, mas o Tubarão Rei, tipo, o Constantine também, ele é assim, ele não tá muito ligando pra gêneros, vamos dizer assim.
É, mas o Constantine não era bardo, o Constantine era mago.
É, não, feiticeiro.
Não,
é.
Mago.
Não, tá mais pra bruxo, né? Hoje em dia, com o conceito de warlock, tá mais pra bruxo. Mas, o que eu quero dizer, né? Tipo, esse conceito desse veio um pouco daí, mas, tipo, já era um estereótipo que existia no RPG. Mas o que eu quero dizer, tipo assim, a forma como eles fazem é de uma forma específica. E ainda assim, não tô dizendo que é pra você gostar porque os caras lá fora estão fazendo. Também tem essa parada de que se os caras fazem é porque é legal. E não é bem assim. Não tô dizendo também pra desgostar, gente. Também não sou esse nacionalista bizarro, tá? Não é a minha parada.
Ele não tá dizendo nada. É isso que eu tô gostando de dizer. Ele não tá dizendo nada.
Eu quero dizer que eu não tô dizendo nada. Mas, falando sério agora, falando real, é o que eu acho que, assim, depende muito da forma como as coisas são comunicadas na mesa e nas pessoas que estão jogando. Eu não tô dizendo que você não pode fazer suas piadinhas aí sobre, ah, vou pegar a filha do taberneiro, blá, 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 blá. Porque tem uma pessoa... Mas a forma como o Altíssimo falou uma coisa ali no chat, ó... Eu acho esse tema relevante. Eu já fiquei chateado por ter descrito uma ação de um jeito e o mestre entendeu de outra... entendeu outra coisa diferente. Esse é o tipo de coisa, né, que a gente quer falar aqui. Porque, às vezes, o narrador também tem que ter esse jogo de cintura de perguntar... É isso? Pros jogadores antes de tomar uma decisão que às vezes pode afetar totalmente um personagem, né? Então, mas eu queria saber aí, depois do parênteses do Raul, que se tu tem percebido isso, Raul, porque por mais que o teu grupo não tenha muitas diferenças de novos jogadores e tal, pelo que tu comenta comigo, tu tem jogado em outros lugares também e tu tem jogadores de faixa etária diferentes, né? Tu já narrou pra pessoas mais jovens também, né?
Eu acho que, assim, essa parada que você tá falando em relação à descrição, isso é uma coisa bem básica de jogar RPG, principalmente eu que tô acostumado a sempre jogar com teatro da mente, nunca uso miniatura, assim. Eu tô descrevendo uma coisa, né? Só que cada jogador tá imaginando de um jeito, e às vezes, tipo assim, ah, eu imaginei o cara mais perto, o outro imaginou ele um pouquinho mais longe, e daí ele faz uma ação que é tipo assim, ah não, isso não era desse jeito, então ou eu tenho que voltar atrás, ou ele tem que voltar atrás, sim, né? Então faz parte de acomodar o jogo, digamos assim, na ficção que todo mundo tá imaginando, né? E isso, pra mim, não devia ser motivo de discórdia ou de disputa, assim, é só uma questão de conversar, né?
Comunicação, tudo.
Exatamente, tipo assim, o cara, ah, eu vou segurar ele pela camisa e levantar ele na minha frente, daí, não, mas peraí, ele tava 2 metros de ti, então tu vai correr até ele pra segurar ele pela camisa, sabe?
Sim.
Ah não, achei que ele tava mais perto, então vou fazer outra coisa. Beleza. Sabe? Né? É normal, acontece.
Sim. Mas então, sobre essa questão, né, até o... Foi tu que escreveu a... Não, a de 2022 não, foi a de 2023 que escreveu a aventura, né, Raul, do ADD, né?
Foi.
Porque o Ricardo, ele comentou de uma questão que ele já comentou em uma mesa, né, que na aventura de ADD 2022, o anão se casou com a filha robusta do taverneiro e não foi pra missão. Cara, eu acho interessante esse tipo de brincadeira, às vezes, as coisas, as sidequests que acontecem, mas tipo, quando a gente tá jogando RPG, também tem esse tipo de coisa que eu me incomodo às vezes um pouco. Às vezes eu faço também, tá? Então, é fácil que eu digo, não faço que eu faço. Que é, quando tu tá num grupo, a ideia é que tu colabore com a narrativa, né? Ah, mas então eu não posso fazer o que o meu personagem quer. Talvez tu tenha que fazer um personagem que colabore com a narrativa, já de começo. Mas a ideia é que a galera tem essa parada de que quer fazer as coisas pra sacanear o mestre, né? Porque também é um problema de comunicação no RPG, onde a galera não consegue. Tipo, cara, é muito difícil. Até porque é aquela velha história, né? Por que que não pode ter piadinha machista, racista, homofóbica e tal só no meu grupo de amigos? Porque isso normaliza as coisas. E normalizar um tipo de coisa dentro do teu grupo é ruim pra todo mundo, tá ligado? Então, é por que que eu não posso só fazer esse tipo de coisa, de fazer essas brincadeirinhas de que mestre contra jogador e que somos adversários e que o meu mestre quer matar os meus personagens? Porque isso normaliza as coisas. Não tô comparando, gente, racismo ou qualquer outro ismo que tenha com esse tipo de coisa. É muito mais leve a brincadeira entre narrador que é contra jogador, mas o conceito é parecido. Né? Então, quanto a galera fica nessa parada de tipo assim, o narrador fica, droga, não consegui matar os meus players nesse... Primeiro que se ele fez isso de verdade, troque de narrador, porque não faz sentido essa jogatina. Mas se ele fez brincando, às vezes leva um conceito, às vezes tu tem um player novo, ou você tá fazendo em live, alguém da live percebe. Isso é uma coisa que acontece até nas nossas mesas, Raul, às vezes. Tipo, porque a gente se conhece, mas a gente normaliza esse tipo de comunicação que é errado no RPG. Porque a galera tem essa ideia de que, ah, eu vou, ao invés de ir pra aventura, eu vou ir casar com a filha do taverneiro e ficar de boas lá. Cara, tu pode... O narrador pode estragar a história, pode desmotivar. Até aconteceu esses dias, nada a ver com RPG. Erro, problema de comunicação também. A gente tava jogando Catan. Famoso Catan, né? E um dos jogadores viu que ia perder e falou assim, ah, agora eu vou fazer qualquer coisa, já vou perder mesmo. Eu não vou ganhar mesmo. E daí ele tipo, isso estraga o jogo de todo mundo. Porque daí ele começa a sacanear, ele começa a fazer as coisas de qualquer jeito. E isso é muito ruim para a narrativa. Então é a mesma coisa os jogadores. Quando o cara não tá muito afim de jogar, ele começa a fazer qualquer coisa, etc. Isso é bastante ruim. Então, às vezes, se você não tá muito motivado, a comunicação é importante, né? Fala com o narrador, ó, hoje eu não tô muito legal, eu vou tá ali sentado, mexendo no meu celular, me deixa ali como meio que NPC, eu vim pra fechar grupo, pra galera se divertir. Se eu precisar interagir, eu interajo, mas me deixa aí mais de canto. Não sacaneia só porque tu tá com um puto da vida, tá ligado? O que tu acha, Karina?
É, mas aquela coisa que eu trouxe ali no começo, de o jogador não admitir que tá errado, ou de ele... Eu sou psicóloga, né? Então eu sempre vou pensar pelo lado... A gente aprende na psicologia, quando a gente fala de ensino e aprendizagem, a gente só pode falar que a pessoa aprendeu quando ela... que a gente ensinou quando a pessoa aprendeu. Então, a pessoa tá sempre aprendendo algo. quando a gente não consegue ensinar para ela como o RPG funciona, porque na minha opinião isso é uma falta de a gente conseguir achar uma forma de demonstrar para aquela pessoa qual é o objetivo do RPG. A pessoa pode não ter se esforçado nem um pouco e a gente também não tem obrigação de ficar sendo professor, não é o nosso papel, concordo. Mas eu gosto de nos desafiar enquanto mestres a pensar que aquela pessoa não compreendeu isso, então a gente não conseguiu ensinar. Pode ser que a gente não tenha condições de ensinar essa pessoa, tá tudo bem, mas ela não compreendeu a base do que é um RPG, porque o RPG não é sobre vencer, não é sobre necessariamente derrotar o vilão, é sobre se aprofundar no personagem. E quando o jogador tem esse comportamento, porque uma coisa é eu sacanear o grupo, uma coisa é eu falar, foda-se, vou estragar essa história. Outra coisa é eu só não compreender que eu devia estar me divertindo mais na interpretação do que em vencer. Eu tenho tantas outras opções de jogos pra vencer. Eu tenho, tipo assim, sei lá, 95% dos board games, 95% dos jogos de videogame pra jogar onde eu vou vencer. Pro RPG é outra coisa. Então, eu acho que isso é difícil de comunicar. E eu tenho certeza também, Douglas, que tu tem sido desafiado com jogadores que não estão tão acostumados, jogadores que estão em outra pegada, porque quando tu pega um grupo e tu fala assim, cara, a gente vai jogar várias noites juntos, a gente é amigos, tem uma pegada que já favorece esse ambiente mais de acordo com o que o RPG pede, sabe? E aí, conforme a gente vai variando esses grupos, isso já pode se perder um pouco,
assim. E só pegando carona numa discussão que tu falou da interpretação, Karina, e do que o Ricardo falou ali, de que o anão ele foi lá dar em cima da filha do taverneiro e não foi pra aventura. Eu acho que, tipo assim, quando a gente é jogador, e claro que nenhum dos nossos ouvintes faz isso, porque a gente tem um público qualificadíssimo, né? Ninguém aqui estraga a aventura dos outros, né? Mas assim, uma coisa que eu acho muito positiva é tu interpretar o teu personagem, só que pensando que tu tem que arranjar uma desculpa dentro do teu personagem pra seguir junto com o grupo, sabe? Então, tipo, pô, se o anão tá afim da filha do taverneiro, né, tu pode usar isso como um gancho, dizer, não, eu vou lá pra essa aventura, eu vou lá pra essa dungeon e trazer alguma coisa pra provar o meu amor pela filha do taverneiro, uma coisa bem medieval, assim, né, e que daí, tipo, tu tá interpretando, né, e desse conceito que tu quer pro teu personagem, e ao mesmo tempo tu achou uma desculpa pra ir junto, né, com o grupo e não sair do escopo da aventura, né? Tipo, claro que se é uma campanha sandbox ou outra coisa, aí tudo bem, né? Mas ali não era o caso.
O contexto, né? Sempre depende do contexto. Uhum. Uma coisa que eu acho que também, às vezes o narrador tem um pouco de culpa, a gente já falou sobre isso, né? E já me xingaram aí em grupos. Mas é que às vezes, tipo, a parada do narrador deixar, por exemplo, assim, cara, vai casar com a... Beleza, tu vai lá e começa o casório, blá blá blá, enquanto isso o resto do grupo... Cara, fala assim, faça... Já que não partiu do narrador, faça essa ideia surgir do narrador. Do jogador, eu falei certo, né? Essa ideia não surgiu do jogador, que essa ideia surgiu do narrador. É isso que eu quis dizer. Porque talvez ela fale assim, beleza, eu vou sair contigo, contanto que tu traga pra mim a maior esmeralda que tu encontrar na ilha do blá blá blá, 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 que é o lugar onde o grupo tá indo, tá ligado?
Tipo, é isso.
Pode ser papel do narrador. Cara, às vezes eu sei que é maçante, às vezes eu sei que é chato, às vezes eu sei que... Por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma coisa que tá acontecendo na minha mesa agora. Eu tenho uma mesa que tá rolando de Savage Worlds quinzenal nos sábados, lá no Refúgio, e os jogadores... É tipo um pós-apocalipse, o mundo acabou... A gente já jogou uma coisa parecida na última chamada. O Raul, inclusive, jogou, né, Raul? Tinha aquele negócio dos zumbis, os zumbis acabaram e etc, né? Então... Eles estão nesse mundo e tal, e um dos jogadores simplesmente decidiu que queria domar os bichos que tem nesse mundo, os cachorros mutantes, as coisas do tipo. Só que, tipo, cara, não faz sentido. Eu podia ter falado pra ele, cara, não dá. Eu falei, não, beleza, vamos fazer, tem lá o domador de feras e tal. Então eu tô, só que tipo assim, no livro diz, ele veio com essa, né? No livro diz que eu posso domar um bicho assim, assim, assado. Eu falei assim, beleza, mas esses bichos não são esse bicho que tu pode domar? Então, pra te domar esse bicho, tu vai ter que pegar um filhote. Então, isso gera toda uma aventura que não vai fazer ele simplesmente parar num canto e domar um... Vai fazer ele movimentar a própria história pra ir atrás desse filhote e fazer aquilo que ele quer fazer como personagem. Eu poderia só dizer que não dá. Ponto. Não, eu deixei ele trocar talento, ele trocar vantagem, né? Que é, né, talento, enfim. Fazer algumas alterações na ficha pra conseguir fazer isso que ele achou muito legal. Então, tipo assim...
É, isso só...
Pode falar.
Pegando carona, eu acho que tem tudo a ver com o tema, assim, porque uma regra opcional que eu uso sempre que eu mestro, basicamente, a exceção de quando eu mestro aqui no movimento RPG, que as campanhas são curtas, é tipo assim, ah, depois da primeira sessão, tu ainda pode mudar qualquer coisa que tu quer na tua ficha, sabe? Porque, tipo, às vezes o que o cara botou na ficha não é exatamente o conceito que o cara queria, é, quando trouxe o personagem à vida, assim, né? Então, é... É só isso, assim, então pode concluir aí, Douglas.
E é bem isso, cara, porque, tipo assim, essa comunicação, só que o cara, a primeira coisa que o cara falou pra mim é que ele queria matar o personagem pra fazer outro. Ele não me pediu, pá, cara, posso trocar essa vantagem por essa daqui? Daí ele falou assim, ah, eu vou matar esse personagem aqui, tá, Douglas, vou fazer outro. Daí eu falei assim, por quê? Ah, porque assim, eu sei que... As pessoas não têm esse apego no personagem, sabe? Eu acho que isso é uma falha de comunicação também do RPG. Porque a galera entende que... Eu tinha um narrador que falava uma coisa muito absurda. Eu nem vou repetir, na real. Eu não sei porque eu falei isso, não vou repetir essa frase. Mas ele falava uma coisa tipo assim... Ah, é, basicamente o conceito era que, tipo... Personagem morre e faz outro, é isso. Foda-se. E não é bem assim. A gente sabe que não é bem assim. Porque se é bem assim é porque tu não tá curtindo. Porque eu, pelo menos, eu me apego aos meus personagens. Tipo, eu não quero que eles morram. Eu não quero que, tipo, acontece. Se acontecer, não é por isso que eu vou parar de jogar, ficar puto com o narrador, tá? Não. Mas, tipo, eu me apego. Ao ponto de que se o meu personagem precisa fugir, ele vai fugir. A não ser que seja um personagem paladino, heróico, que vai se sacrificar pelo grupo. São situações diferentes, né?
Eu acho curioso dizer que não quer que seus personagens morram, porque a gente tem uma live de Old Dragon 2 que diz o contrário, Douglas.
Bom, eu não quero.
Eu sabia que ia voltar alguma coisa assim.
Meu personagem não. Eu não quero que ele morra, ele não morreu. Ah, tá, eu lembrei. Tu tá falando dessa live proibida, tá?
Dá com então, o Stamato mestrando.
Nessa daí, a primeiro personagem eu não tive oportunidade de fugir. Eu simplesmente morri one hit. O segundo personagem era um clérigo que não voltava atrás. Tipo, não tive, eu fiz o personagem na hora. Então, não tem culpa. Mas o meu personagem que a gente fez naquela outra live do Stamato, que ele aprendeu a narrar. Tirei pra combate. Aquela lá eu sobrevivi. Me escondi no teto, tu lembra?
Lembro.
Essa eu sobrevivi. Mas, por exemplo, assim, a gente tem até a live da Paradiso, né? Que a gente pula de paraquedas. O meu personagem é o pato, aquele e tal. E o personagem do Edu não conseguia abrir o paraquedas, tá ligado? Ele tava caindo e queda livre, sem abrir o paraquedas. Daí o meu personagem, que já tava com o paraquedas, tirou o paraquedas dele e deu tipo, fez um bagulho tipo, muito heróico, sabe? Tipo, fez um rasante, assim, tipo, foi daquele bagulho que tu vai mais rápido, abriu o paraquedas dele e depois abriu de auxiliar dele. Mas eu deixei bem claro pro narrador, ó, se eu não conseguir fazer em uma coisa, eu vou me salvar, foda-se o personagem dele. Porque Shadowrun, e o meu personagem não é um herói, mas a questão é que isso não é que o meu personagem era um suicida, ele tava querendo se salvar, ele só queria salvar o amigo porque o amigo era importante pra missão também, tá ligado? Então, tipo assim, é uma questão, eu acho, que a galera tem essa parada de que não dá importância pro personagem, sabe? E eu acho que isso é um pouco culpa dessa galera que cresceu com esses jogos, que tu tem o save point e não faz diferença, sabe, se tu morre ou não. Porra, no Aladdin, vocês lembram do Aladdin? Se tu não anotava o password, mano, tu começava do começo, foda-se em que nível tu tava, tá ligado? Então, tipo assim, é isso, saca? Tipo, a gente tem essa ideia de que o personagem... Ah, se ele morrer, eu faço outro. Ah, vou ficar um pouco pra trás na experiência. Não tem problema. O grupo vai me... O narrador tem que balancear as paradas, tá ligado? E não é bem assim. Eu acho que essa questão é uma falha de comunicação do RPG, que o RPG tem hoje. E isso também é um pouco de culpa desse movimento do próprio Old Dragon, tá ligado? Que, tipo assim... Porque eles falam que, os personagens vão morrer, faz parte, faça vários personagens e tal. Mas a ideia não é tu morrer. A ideia é tu não te matar. É diferente. Exatamente. A ideia é o teu personagem não entrar ali porque ele tá com 5 pontos de vida e pode ter uma cura. Não, eu tô com 5 pontos de vida, já tô fudido, eu vou vazar daqui com o que eu tenho nas mãos. Eu não preciso ir até o final da dungeon, eu não sou um herói.
Eu tenho algo pra falar sobre isso, mas acho que a Karina queria falar antes.
Fala, Karina.
É que a gente tá falando bastante, mas a gente tá quase transformando isso num saque contra os jogadores. Eu só queria lembrar que a nossa live de hoje é sobre comunicação e, de novo, né, usando a minha skin de psicóloga aqui, eu acho que o caminho é a conversa mesmo, sabe? E aí, eu acho que o desafio não é a gente só dizer assim, os jogadores têm que se comunicar melhor com a gente. É quais são as ferramentas que a gente tem para se comunicar melhor. E o Douglas deu um ótimo exemplo, porque eu acho que quem é narrador, infelizmente, tem uma responsabilidade maior ali com o grupo e tem que aprender isso também, que é a gente fazer pergunta. Porque a melhor ferramenta que a gente tem de comunicação não é falar de forma assertiva, é perguntar. Porque a gente só consegue se comunicar se eu descubro por que a pessoa quer aquilo. Então, nossa, mas eu falei que o RPG era sobre interpretação. Beleza, aí o cara não tá interpretando o personagem dele. Tu pode falar pra ele, cara, teu personagem acho que não faria isso. Isso não adiantou. Então, a outra coisa que tu pode fazer em seguida disso é, tipo, tentar entender por que ele quer aquilo. Por que aquilo é tão importante? E quando tu falou ali, o meu jogador queria jogar a ficha fora e fazer outra, perguntou por quê. E aí tu foi descobrir e tu conseguiu se adequar ali pro que ele queria. Então, a gente vê isso muito em todas as esferas, pessoal, profissional, RPG, jogos, etc. Que é, se a gente sabe fazer boas perguntas, se a gente consegue, se a gente se preocupa um pouco com, beleza, a comunicação não tá vindo na minha direção, então o que que eu posso fazer para que a comunicação role mais tranquilamente no grupo? Eu acho que essa é uma responsabilidade que a gente tem. E aí, eu acho que era isso que eu tava ansiosa para falar aqui, que eu tava escutando e pensando assim, tá, beleza, realmente tem tudo isso. Como é que a gente pode ser ativo, né? Como é que a gente pode ser a parte que consegue melhorar, sabe? Então, eu queria deixar isso, assim, acho que a gente pode fazer boas perguntas, a gente pode instigar as pessoas e a gente pode não se frustrar com o porque eu acho que a gente consegue fazer um trabalho melhor se do nosso lado a gente estivesse tentando se comunicar melhor, sabe? É provocando as pessoas para se comunicarem melhor também.
Com certeza. Eu acho que a maior dificuldade dessa comunicação é aquilo, né? No meu caso, eu tenho essa facilidade como narrador como comunicador, né? Porque, né, a galera vê nas lives, eu converso bem, assim, tipo, me comunico bem com o pessoal, só que o problema é que nem todo narrador tem essa skill. Então, às vezes, o cara já é um pouco mais introspectivo, entrou pessoas novas na mesa, não é todo mundo que tem esse molejo de perguntar pro cara, pô, mas o que tu não tá desgostando do personagem? Eu já joguei uma aventura, meus tempos de infantis, vamos dizer assim, né, que era garoto, não tinha boletos, milhões pra pagar e um filho... brincadeiras à parte, né? Bastante tempo atrás eu jogava uma campanha, não posso falar porque a pessoa assiste essas lives, então ele vai saber que é ele, mas eu não, né? Enfim, que eu não gostei do personagem, eu quis mudar o personagem, eu mudei em todas as campanhas dele, eu mudava o personagem, mas era muito mais porque a forma como eu queria interpretar meu personagem eu não podia, porque eu era bloqueado, digamos assim. E acabava que eu não sabia comunicar isso, ele não sabia se comunicar pra saber por que eu queria trocar o personagem, ele simplesmente deixava eu trocar o personagem. E a história... E claramente ele ficava frustrado, porque o narrador ele cria uma... Eu não sou esse narrador, mas tem narrador que cria história baseada nos personagens, tipo, do começo, meio e fim. Eu crio a história com pontos específicos, então se um jogador abandona, eu só risco aquele ponto e sigo pro próximo, tá ligado? Então, tipo assim, pra mim não faz tanta diferença, mas pra ele fazia claramente. E isso desgostava bastante ele, nitidamente, só que ele nunca comunicou pra mim. E, tipo, não que eu fazia por querer, mas é porque, por exemplo, o meu personagem fazia uma coisa, e daí, tipo, eu fiz o personagem pra fazer uma coisa, e aquilo que o Raul falou, na primeira sessão eu vi que não dava, já falei que eu queria trocar, e, sabe, tipo, pô, é que nem, por exemplo, assim, tu vai fazer um paladino, cara super cheio de firula, um cara super honrado, e na primeira sessão o narrador faz os guardas te dar uma surra no meio da praça pública e te deixar despido e te dar um tapinha na bunda pra te humilhar. Cara, é bem pouco provável que esse personagem vai continuar tendo a mesma imponência que ele queria ter. Ah, é um personagem... Caraca, deu pra ouvir? Viu? Alguém ficou muito
chateado. Muito, deu pra ouvir muito.
Mas... Mas a parada, tipo assim, o que eu quero dizer é, isso acaba querendo ou não perdendo um pouco da graça de tu jogar com o personagem. Ou, por exemplo, eu vou fazer um cara que ele controla o fogo e nós jogamos numa campanha que todos os inimigos são de água. Porra, narrador. Podia ter me falado quando eu mandei a ficha pra ti, sabe? Não tô dizendo que é o caso, tá? Eu usei exemplos, enfim. Mas eu acho que esse tipo de comunicação é difícil para os narradores e para os jogadores por causa desse bagulho que eu acho que é o maior erro do RPG, que é essa ideia falsa de que é narrador versus jogador. A gente tem que parar com essa cultura. Isso é uma camiseta, Raul. O que tu ia falar, Raul, aquela hora?
Vou pegar o gancho no que a Karina falou, né? Porque era mais ou menos na mesma direção, assim. Que a gente falou, tinha falado disso, né? Do jogador pegar os ganchos do narrador e tal. E o inverso é verdade também, né? Porque nem toda comunicação precisa ser explícita. Se tu tá jogando um jogo de mistério, por exemplo, né? Que às vezes, tipo, falar demais sobre as coisas pode acabar estragando o lance da investigação e tal, né? Mas é uma coisa que eu faço muito, assim, né? Que eu, é uma técnica chamada de pista quântica, né? Ou a pista de Schrödinger, sabe? E, tipo, o jogador vai lá e diz que vai procurar, tipo, se tem um alçapão embaixo do sofá na mansão abandonada, sabe? E aí, tipo, porra, tu quer que o cara ache a pista pra história seguir adiante? Bota lá onde o cara tá procurando, sabe? E eu acho que isso é uma camada de comunicação também, assim, né? Porque tu pode ir pegando várias pistas a respeito da ideia que o jogador tem do jogo, do personagem, da campanha, baseado nas coisas que ele tenta fazer, né? Então, tipo, se o cara tá buscando, sei lá, chutando um exemplo aqui, o cara, porra, eu quero que meu personagem se torne um nobre, assim, né? Então eu vou lá, tipo, interajo com o rei, né? Faço meu juramento, não sei o quê. Então, tipo, esse cara, então, quer que isso faça parte da campanha, né? E aí tu pode ir, tipo, botando coisas nessa direção pra ir medindo a febre, assim. E vendo se isso ressoa com o resto do grupo também, às vezes, né? Porque às vezes, tipo, uma coisa que só aquele cara quer, ou é uma coisa que o resto do grupo, tipo assim, quando vê acontecendo já desperta o desejo, ou não, né? Então vai ser um caminho daquele personagem específico, mas dentro de uma outra coisa maior da campanha, sabe? É mais ou menos isso que eu queria dizer, assim.
É, só que aí a gente entra naquela parada, né, que a gente já falou várias vezes, né, o desejo de um sobre o desejo de todos, né, porque às vezes o cara quer fazer uma parada e o resto do grupo não quer, e daí o cara fica frustrado e é falta de comunicação. Aconteceu um exemplo, tá aí, ó, Raul, um exemplo em uma mesa tua que acabou recente, eu fiquei puto, denúncia aqui, tá? O meu personagem, em 1992, conheceu já era amigo de uma galera que era caçadora de vampiros, de criaturas sobrenaturais. E ele ficou caçando com essa galera de 1992 até 2023. Todos unidos. E eles iam na casa dele tomar cerveja de graça ainda. Tá? Então não tem nada que una mais as pessoas do que o amigo que cedia a galera, tá? E a única coisa que o personagem queria era um cadáver pra estudar, um vampiro pra estudar o sangue, pra tentar salvar a irmã, que todos eles sabiam da gravidade da doença. Só um minuto, gente, tive uma interrupção aqui.
Ai, que gracinha. Hoje ele tá participativo, hoje ele quer dar opinião.
Hoje ele tá querendo participar. Bom, mas enfim, o que eu tava falando. E tipo assim, o que eu quero dizer com isso é o seguinte. A galera não teve percepção de passar de tempo, saca? Tipo, que passaram-se esses anos, mas eles não ficaram assim. Não, o tempo foi passando, eles foram fazendo coisas juntos, foram vivendo, eles sabiam da doença da minha irmã. E, tipo assim, eles simplesmente mataram o que seria a melhor possibilidade de eu salvar a minha irmã, saca? Tipo, que a ideia, no final, só pra contextualizar a Karina, eles acharam a vampira que tava, tipo, fazendo toda a maldade na região, e cravaram uma estaca no peito dela, só que isso não mata um vampiro, né? Deixa ele paralisado. A Karina sabe, já jogou Vampira Máscara, né? Então, e eles sabiam disso também, era só pegar o vampiro e trazer pra minha casa, que eu tinha um laboratório e estudar o sangue, etc, e fazer coisas pra humanidade, né? E aí eles queimaram, tipo, só na sacanagem pareceu. Vai dizer que não pareceu que foi só na sacanagem, Raul.
Eu tenho uma visão diferente, cara. Porque, pra mim, a questão é que os atos daquela vilã, tipo, mexeram com aqueles personagens mesmo, assim. Porque...
Olha a live de novo, o João faz só na sacanagem. Ele faz só de sacanagem. Olha de novo a live, dá pra ver no tom de voz dele.
Não, eu posso assistir, mas a impressão que eu tive foi essa, assim, sabe? E eu acho que se a campanha tivesse continuado, isso poderia ser um ponto bem interessante, assim, de ter um afastamento desses personagens, assim, né?
Não, vou tentar matar todos eles agora, é a minha missão. Eu vou ser o próximo vilão da campanha, já deixei bem claro.
Uhum. Pra que conversar e resolver, dar feedback, melhorar na próxima, se a gente pode matar todo mundo? Exatamente. É uma ótima ferramenta de comunicação. Exatamente. O desejo fica bem expresso, né?
Exato. Sabe que eu comuniquei muito bem qual que seria a minha próxima ação.
A gente tem um negócio, né, não é bem de psicologia, até porque não é uma ferramenta da psicologia, mas tem uma ferramenta de perfil comportamental, e existem vários, mas tem uma que é bem famosa, que é o DISC, né? E aí a pessoa que tem o perfil mais D, que é de dominância, sempre que eu vou ter que descrever uma pessoa D, eu falo assim, a pessoa expressa muito bem o que ela quer, ninguém tem dúvida do que ela quer. Ela é um cuzão quando ela tá descrevendo o que ela quer, mas ela expressa, ninguém tem dúvida dos desejos dessa pessoa, ninguém
tá
nunca vai dizer,
de cuzão,
eu não
mesmo
sabia.
Que eu entendi.
Não, só se tu se identificou com o D, eu nunca falei isso. Aí fica por ti, né?
O arco do Douglas é esse, o personagem dele nasce louco ou vivo o suficiente pra se tornar louco. Uhum. Que calúnia, porra.
Mas enfim, eu acho que isso é um gancho bem legal da campanha, na real, Douglas. E assim, a questão é, tipo, tu, enquanto jogador, se sentir mal por algo que tu queria que acontecesse, teu personagem não aconteceu, ou então, tipo, de tu pegar esse gancho, abraçar e tentar botar a história pra frente, né? Tipo
mas
assim,
então,
porra.
Eu como jogador me senti mal porque eu tive empatia com o meu personagem. Se eu fosse jogo, se eu não tivesse aquele bagulho, eu queria mais que matasse a vampira mesmo, eu tava puto. Todo mundo sabe que sempre que a gente tem uma sessão zero que a gente fala sobre coisas que não gosta na campanha, eu falo que é violência contra a criança. É sempre a minha única coisa que eu falo. E não teve violência explícita sobre a criança, mas teve, ela fazia violência com criança. Tá ligado? Uhum. Então, tipo assim, eu realmente odiava aquela coisa e eu achei muito bom ela ter morrido, na moral. Só que eu, tipo, tive aquela parada do meu personagem de ser a única chance de encontrar um espécime de vampiro, tá ligado? Tipo, então eu tive essa parada de entrar realmente no personagem, saca? É o famoso, o Edu fala muito sobre isso, que é o bleeding, né? Que é quando o sentimento do personagem passa pro jogador, né? E, cara, é uma coisa, tipo... Lógico, eu não fiquei bravo com nenhum dos jogadores, né, gente? Eu tenho esse sentimento que eu consigo separar bem o que é RPG. Às vezes eu até me exalto na live, me exalto no jogo. Tipo, acontece.
Sentimento muito legal, né?
Mas é uma coisa de, tipo assim, que eu acho que a gente é adulto hoje o suficiente pra... Que não é que nem quando a gente era adolescente, ficava uma semana sem jogar, um mês sem jogar com a galera, porque ficou puto porque alguém deu um soco na cara do meu personagem, tá ligado? Tipo, não. Não tenho isso. Ou porque eu fiquei brabo porque a galera queria fazer o Twix e eu não narrei Toon e eu me arrependo até hoje da minha vida por causa disso. Já falei milhares de vezes sobre essa história. Mas, tipo...
Mas, assim, ó, uma coisa é... Narrativamente, isso pode ser um gancho muito bom. Isso é uma coisa. E aí, eu vou defender um pouco o Douglas. Porque, assim, eu acho que se eu estivesse lendo um livro, seria massa pra caramba deixar esse gancho. Porque a gente ia dizer, tipo, a gente ia ficar indignado pelo personagem do Douglas e a gente ia querer ver o que ia acontecer a partir daí. E até o arco dele...
Falando.
Não, mas narrativamente eu concordo. Narrativamente é incrível. Agora, enquanto jogador de RPG, a vivência é muito ruim. E aí, tipo, era o que a gente tava falando também sobre expectativa, comunicação e sobre o que com RPG é. Às vezes, no RPG, tu não vai poder fazer igual no livro. Às vezes, no RPG, tu tem que fazer com que as pessoas se divirtam. Tem arco de personagem que é sofrer, sofrer, sofrer e sofrer mais pra daí um dia conseguir. Tu não tá fazendo isso com um jogador experiente, que ele tá preparado, que esse é o arco do personagem dele, vai ser frustrante demais, desnecessariamente, que é diferente do que a gente tava falando antes, que é o jogador que não consegue se frustrar nem um pouquinho. É tipo, sei lá, Rei Leão. Sabe Rei Leão do Super Nintendo? Só os 35 aqui, 30 a mais vão entender minha referência. Rei Leão é frustrante demais. É impossível. Com cheat adulto eu não consigo jogar aquela porra. Então, tipo, tem um nível, entendeu? Que dá pra tu frustrar os teus jogadores. Tem um nível que, tipo, narrativamente pode ser muito legal, mas tu tem que preservar a experiência também das pessoas. E aí eu acho que, tipo, beleza, Douglas, eu acho que a gente não tem que se estressar por causa de coisas que acontecem na mesa de RPG, mas... acho que valeria, assim, uns reacordos, assim, sabe? Tipo, porra, é. A galera não se ligar, o grupo não trabalhar pra que aquilo ali aconteça, eu acho que é sacanagem.
Assim. Eu como jogador, tá? Como jogador, senti que os outros jogadores não entraram no personagem. O Raul disse que teve as sensações diferentes. Eu, particularmente, notei que foi... aquilo aconteceu depois que o personagem do João... que eu dei meio que um corte no personagem do João e o João levou pro coração. Olha depois da live, porque eu já reassisti. Um segundo antes acontece isso, ele fica meio puto, porque ele queria, tipo assim, a gente tava, era quase meia-noite, e ele queria fazer uma coisa nada a ver com a narrativa, e eu só queria que acabasse, tá ligado? Daí ele falou, tipo assim, ah, vamos investigar, não sei o que, eu falei, não, cara, só desce a porra da escada, tá ligado? Ele ficou muito puto, tá ligado? Daí chegou lá, ele
também não dá pra te defender nessa.
Mas era meia-noite, Karina, tipo, nem chegou tem uma... cena, nem eu.
Porque tem um contexto aí, que não, eu acho que tu não viu a live, né, Karina?
Não.
O personagem do Douglas, ele não estava no mesmo ambiente, ele estava se comunicando com ele só por rádio.
Isso, eu estava então, tipo assim, sendo a Chloe do 24 horas, tá ligado?
Então, tipo assim, os personagens ouviram o que o personagem Douglas queria e deliberadamente ignoraram, assim, tá ligado? Foi lá e mataram
a vampira. Eles ainda falaram com ela, tipo assim, ele ficou convencendo o cara que, tipo, não, o mais novo do grupo a matar. E daí eu falei assim, cara, se vocês fizerem isso, vocês não precisam nunca mais aparecer, não quero nunca mais ver vocês na minha frente.
Foi um momento super tenso.
Foi pra caralho. Daí o João falou assim, vai, toca a granada, toca a granada. Foi tipo isso, e eu fiquei muito puto, cara. Mas tipo assim, porque o meu personagem, eu imagino o meu personagem, tipo, muito desesperado por aquilo. Porque tipo assim, a irmã dele tem essa parada de que é uma doença super rara, que ela vai morrer a qualquer momento, saca? E ele tá há muito tempo tentando curar a irmã dele. E, tipo, ele passou a vida toda estudando pra isso. E chegou no ponto, tá ligado? Ele podia trair o grupo, inclusive, se transformar num vampiro. O Raul sabe disso. E tipo, salvar a irmã dele. Mas não, ele matou a vampira a primeira vez. Enfim, isso é uma longa história, tem que assistir a live, gente. Vale a pena.
Vale a pena. Quando eu tô mestrando, eu só largo o bait, cara.
É. Mas, tipo,
assim, ó, no momento que tu disse, se vocês fizerem isso, vocês não precisam nunca mais aparecer na minha frente, a gente nem sabia se era jogo ou vida real, né? Isso acontece muito em mesa de Avalon. É. E tem uma hora que eu penso assim, ó, cara, eu acho que eu nunca mais quero ver essa pessoa na minha frente. Mas passa, depois a mesa termina, a gente fica todo mundo amigo de novo, mas tem momentos. E fica a raiva, o bom do Avalon, né, é que a gente joga várias sessões. E a gente guarda o rancor por aquela noite inteira. Então tu tá lá, tipo, 10 sessões, 10... jogadas depois, ainda se vingando da pessoa que te sacaneou na primeira.
Eu vou te dizer que, pra mim, assim, aqui no movimento RPG, eu levo em consideração que todo mundo é adulto e todo mundo é experiente em RPG, sabe? Então, eu não me preocupo com personagem discutindo, ânimo exaltado, coisa assim, porque pra mim tá tudo na ficção, assim. Se depois no grupo a galera continua se espezinhando, daí pode ser um problema.
Né? Bom... Então, mas vamos nos encerrar aqui.
A gente foi falar sobre comunicação no RPG e deu um péssimo exemplo, né?
Não, eu dei um exemplo real, porque aquela história não é porque... É aquilo que eu falei bem no começo, cara. A galera nunca quer estar errada, mas às vezes a gente que tá aqui comunicando tá errado também, a gente erra também, tá ligado? A gente faz coisa errada, a gente é humano, tá ligado?
Ah, foi metalinguagem. Caraca! Esse episódio é incrível, hein? Esse episódio é sobre isso.
Exatamente. mais, vamos para nossa rodada final, então, pra gente encerrar essa mais essa taverna depois desse plot twist absurdo aí. Então, Karina, uma dica aí pra quem quer se comunicar um pouco melhor no RPG, alguma última pergunta aí pra gente, né? Não sei, alguma outra coisa que tu queira falar, fica à vontade.
Bom, não vou repetir a dica das perguntas, tá aí, tá na live já. Mas eu acho que uma outra coisa que é muito legal de fazer, e que no exemplo do Douglas não funcionou, mas geralmente costuma funcionar, é a gente expressar com clareza as coisas que a gente tá sentindo. E aí a sugestão que eu dou não é sobre absolutamente tudo numa mesa de RPG, mas se alguma coisa tá te incomodando ou te incomodou naquela sessão, mesmo que na hora, às vezes alguma coisa incomoda, mas a gente, tá, tudo bem, foi, né, continua o jogo, a gente também quer que o jogo continue, mas depois a gente pode falar, cara, não foi legal, sabe? Tipo, por que que a gente fez isso? E às vezes não dá pra ter essa conversa. Se tivesse acontecido comigo, eu não teria falado sobre isso logo depois da sessão. Eu teria saído puto e teria precisado tirar a cabeça. Mas às vezes na outra sessão dá pra gente ir lá e falar assim, cara, olha só, foi não achei legal.
Foi a última sessão da temporada, tá ligado?
É, mas às vezes você vai jogar com aquele grupo de novo eventualmente, né?
Você ouviu?
Essa também é uma forma de comunicar o que quer. Lembra que eu falei sobre pessoas que expressam o que querem, nem sempre de uma forma saudável, mas deixam bem claro? Então, mas eu acho que a gente pode expressar coisas, sabe? E usem sessão zero, né? Eu acho que talvez a gente esteja falando de novo, como o Raul falou ali, um público muito qualificado, que sabe sobre isso, mas assim, na minha época, nunca a gente perguntava o que não podia ter na sessão, o que as pessoas não gostariam que tivesse. Mesmo quando chegava alguém novo, as únicas perguntas que a gente fazia era, tipo, o que a pessoa queria jogar, sabe? Tipo, qual é o personagem que quer jogar? E é importante a gente saber os limites de cada um e poder conversar sobre isso. E se você não se sente à vontade, tipo, dá um feedback, assim, nossa, não gostei, não foi legal. Às vezes a gente não consegue dar mesmo pros amigos, que é uma relação diferente. Mas se tu não consegue expressar quando alguma coisa te incomoda de forma nenhuma para aquele grupo, e as coisas continuam acontecendo, troca de grupo. Que você precisa poder se comunicar com as pessoas que você vai passar a hora jogando RPG, tá? Então, assim, busquem espaço onde vocês possam expressar o que vocês sentem e expressem o que vocês sentem para que seja mais fácil, mais divertido.
Muito bom, muito bom. Karina é psicóloga aí, nativa. E aí, Raul, e tu? Como é que tu supera agora? Eu devia ter te colocado primeiro, né, Raul?
Eu não tenho pretensão nenhuma de superar o que a Karina disse. Eu vou só endossar tudo que ela falou aí. E lembrar mais uma vez que, por mais que essas coisas aconteçam às vezes, como o Douglas falou ali, o RPG no fundo é um jogo e a gente continua sendo amigo, né? Então.
Só não falo mais com ninguém daquele grupo, fora isso.
É porque tu é rancoroso, né, Douglas?
Eu tô brincando, então... gente. É o João. Ó, é o João, o Yuri e o Luiz, pô. O Luiz tá defendendo o lobisomem agora.
É verdade. É isso.
É verdade, gente. E assim, é muito importante, né? Essa comunicação, a gente fala, né? Tinha até uma coisa que eu fazia no... Se puder dar uma dica, uma coisa que eu fazia nos meus grupos antigamente, que eu não tenho mais feito, mas é uma boa. Eu sempre fazia um grupo, no final do jogo, pedia o feedback da galera. O que que gostou, o que que não gostou. É difícil a galera falar, só quando se conhecerem muito, a galera vai começar realmente a falar aquilo que não gostou. Mas aquilo que gostou, a maioria das vezes ajuda. E depois de um certo tempo, a galera começava a falar, pô, não gostei porque tu ficou puto, porque a gente ficou 2 horas tentando vender um cavalo e tal. Então, só que daí, claro, a galera também tem que entender que o feedback também parte do narrador. O narrador também tem que falar. Fale, narrador, é importante. Porque você também precisa se divertir, né? A galera tem essa falsa ideia que o narrador precisa divertir os jogadores. Porque já brigaram comigo porque eu falei uma coisa parecida. Não é que o narrador é um escravo dos jogadores. É que ele tem, sim, mais responsabilidade. Porque o narrador, ele precisa divertir, no mínimo, 3 pessoas. Ah, dá pra jogar RPG em 2? Dá, gente. Tem que se entender. E os jogadores têm que divertir o narrador, então são mais pessoas para divertir um e um para divertir mais pessoas, né? Lógico que os jogadores se divertem entre si também e tal, é todo mundo se diverte, tá, a gente tá, se a pessoa pega só essa frase que eu falei agora e tira do contexto, dá pra falar sobre várias coisas aí, enfim.
Quem que faz os cortes mesmo?
Né? Enfim.
Eu vou te dizer que isso é um estereótipo que eu odeio também, assim, de vários MMORPG, que é o do narrador que só se fode e tá sempre preocupado com as merdas que os jogadores vão fazer. Tipo, bardo tarado e narrador fudido, eu acho que, assim, pra mim é o lixo dos memes de RPG, assim.
É, porque, tipo assim, cara...
Podia acabar, né? Podia acabar.
Porque tipo uhum. assim, cara, a galera às vezes não tem essa noção, mas, tipo assim, vou dar o papo real pra vocês, galera. Assim, ó, se não tem um narrador, você pode se tornar o próximo narrador. Então, se aquele cara tá narrando e você vai sacanear ele, lembra disso. Porque depois ele pode chegar e falar assim: ah, eu não vou mais narrar, vocês são muito pau no cu. E daí tu vai narrar, e daí ele te pau no cuzeia. Ou pior, ele nem joga, e daí tu nunca mais vai conseguir jogar RPG porque não vai fechar grupo. Né? É. Ou vai ter que pagar pra jogar RPG e ainda vai reclamar porque tá pagando pra jogar RPG. Porque é essa galera que reclama, né? Assim.
E narrar é legal, cara. É prazeroso, sabe? Então.
Exato.
É um estereótipo que eu tenho muita raiva dessa merda.
É que todos aqueles estereótipos que tem. A galera que. O bardo que come todo mundo. O paladino que é um imbecil e sem querer ser melhor que todo mundo. O mestre.
Ah, não, mas o paladino que tem defeito, eu ainda curto. Mas o paladino que, tipo, não te deixa fazer absolutamente nada. Eu já falei isso milhares de vezes. Eu já desmaiei paladino à torta e à direita nas minhas sessões de RPG. Então, assim, ah, o paladino nunca vai deixar a gente fazer isso. Que pena.
Então, mas é porque assim.
O que eu ia fazer com o grupo?
Mas não é esse paladino que eu tô falando. Porque, tipo, beleza, ele ser contra as coisas que não são baseadas no conceito dele. Eu digo aquele paladino que ele chega pra ti e te humilha porque ele é o fodão. E normalmente ele
é
NPC do narrador que gosta de botar NPCs fodões, tá ligado?
Eu penso que, tipo, se tu vai jogar com um paladino desses, assim, né, que não deixa ninguém fazer nada, que quer que todo mundo viva a sua vida virtuosa, tu tem que jogar com esse personagem partindo do princípio de que tu vai ser enganado pelo resto do grupo.
Exato!
E abraçar esse conceito, sabe? Porque pode ser divertido.
De ingênuo, né? Daquela ingenuidade pura do personagem. Que, tipo, tu joga muito bem com o Dunkarim, por exemplo, né, Raul?
Uhum.
Porque, tipo, o Dunkarim, tipo, ele fez um pacto com o meu personagem. Ou basicamente não fez, mas ele ia fazer.
Uhum.
Por uma coisa boa, mas, tipo, sabe, tipo, faz parte do personagem ele se fuder por causa que ele é um cara bom. Essa é a parada, é a piada do RPG, né? Mas, tipo, depende do estereótipo, né? Que a gente sempre fala muito. É, a gente pode falar um só sobre tropos e estereótipos da RPG, né? É um excelente tema, inclusive. Mas
um excelente
tema. A gente sempre fala sobre tropos, que tropos funcionam muito bem, principalmente para jogadores iniciantes. E, gente, a gente não tá falando desses, tá? A gente tá falando daqueles que são chatos pra caralho. Esses daí que aí você pode tirar da mesa, tá? Então é isso, galera. Mais uma taverna aí. Eu espero que vocês joguem RPG se divertindo. É muito importante, gente. Narrador, você precisa se divertir. Jogadores, vocês precisam se divertir. E vocês precisam se divertir juntos. Então, narrador, quando você botar um desafio e seus jogadores matarem aquele personagem, aquele NPC, aquele monstro, aquela coisa que é o desafio deles, vibre com eles. É isso. Claro, por exemplo, aconteceu na minha última sessão, o personagem tirou duplo 1 no Savage Worlds, que é uma falha crítica. Eu vibrei porque ele tirou duplo 1, porque é engraçado pra todo mundo. Eu não ia matar ele com um duplo 1. Tipo assim, essa é a diferença entre jogadores e narradores. Mas é muito divertido quando acontece uma falha crítica na campanha. Agora, se o narrador usa essa falha crítica pra fazer que tu bateu a cabeça na ponta do machado e tu rachou o teu crânio, ele tá sendo um filho da puta. Tá ligado? Então, assim, é diferente a situação, saca? O jogador e o narrador estão trabalhando todos pra que a sessão seja divertida. Falei pra caraca, gente, mas é isso, eu queria agradecer.
Eu trabalho pra matar os personagens. Não, tô brincando.
Porra, eu acabei de falar.
Do nada, isso. Do nada.
Ai, 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 ai. Bom. Mas tudo bem, vamos lá, a gente vai encerrando essa taverna aqui. Eu queria agradecer, mas antes vamos pro jabá, né, Raul? Tem jabá pra fazer, Raul?
Tenho, cara.
Olha só.
Eu vou repetir o jabá que eu fiz na segunda passada, né? Do single de um amigo meu, no qual eu toquei guitarra. Que nós regravamos uma música da Baltazar, né, com o Cedric. E eu vou deixar o link aí pra galera ouvir lá. É, várias vezes, estamos quase chegando a 1000 ouvidas, se não me engano.
O áudio mudou drasticamente do nada, né?
É porque essa mesa aqui é cheia de mau contato, cara.
Tá, vai, continua falando que eu baixei aqui o teu ganho, vai lá.
Uhum. Eu vou botar o link também aí dessa lá, one shot de Yoji Dragon 2 que o Samato mestrou. Ela é bem curtinha porque a gente morreu rápido.
Tá gente, todo mundo, tá? Não, Raul sobreviveu.
Uhum. E pode dar spoiler da campanha de sexta que vai começar, ou Douglas, ou ainda não?
Pode, vai lá.
Uhum. É, então vou só mostrar aqui.
Olha só, sexta-feira então.
Quem tá ouvindo no Spotify,
olha, se fudeu.
Não vou falar. Só pra essa galera que tá ouvindo no Spotify também vir assistir nas segundas-feiras. Mas é isso aí, galera. Então, agora vocês sabem que sexta-feira vai ter esse jogo bem da hora que vai começar. Pode falar o nome da campanha, Raul, pra galera?
É, eu tenho que lembrar, porque às vezes eu anoto os nomes e não lembro depois.
Peraí.
O Raul, conhecido como o cara que cria os melhores nomes de campanha ever.
Exatamente.
Famoso. Isso é falar de Taverna Sim e outra também, tá?
Exatamente.
O nome fico muito feliz com o reconhecimento. É Abismo Pacífico.
Abismo Pacífico, olha só. E nesse mês ou no mês que vem, quando os planetas se alinharem, teremos uma nova aventura. Old Dragon do Raulzito lá no, na loja do movimento, né, Raul?
Exatamente, Raul. Inclusive mandei pro Douglas hoje.
Exatamente, vou fazer aquela revisão marota e em breve já vou subir aí pra galera já fazer a sua compra lá, galera. Ajudem o movimento RPG aí, comprem as suas aventuras prontas. É muito da hora, a gente ajuda pra caramba. Bom, então, Karina, por favor, faça o seu jabá também, porque agora eu sei que você tem jabá ou não? Não tem ainda.
Eu tenho jabá?
Não tinha um Instagram pra te fazer, que tu ia fazer pra divulgar tuas paradas, teus...
Ah, não, ainda não começou, gente, mas vem aí. Não, é porque agora eu estou trabalhando como consultora e mentora de RH, é por isso que eu estou com skin de psicóloga hoje, né? Esse tema todo foi criado, na verdade, pra poder mostrar que eu sou psicóloga, além de viciada em board game e novela. Né, porque só esse lado meu vocês conhecem, mas em breve vai ter site, página específica, daí eu divulgo aqui também, mas a gente tá trabalhando nisso, inclusive quarta-feira estarei em estúdio pra tirar foto.
Olha só.
Uhum. Então em breve vem. E pode esperar muito post de indicando board games pra jogar com times também.
Olha só, muito bom. E galera, só um último jabá pra fazer aqui. Tá bom? Que depois eu tenho que ir para minhas gravações aqui offline do joguinho que eu tô jogando. Mas hoje saiu o Pataquada, que é um RPG, não. É um jogo, um board game que a TGM lançou. E hoje ele liberou para compra e você pode comprar ele com desconto. É um jogo muito divertido, gente, baratinho, tá? Aqueles card game que tu bota na mesa, que mesmo aquela tia que não gosta de jogar nem dama, se diverte jogando. Um jogo bem divertido, bem simples. E você pode usar o cupom. Acho que vai ficar embaçado aqui. Ah, ficou embaçadinho.
Mas tá no vídeo porque eu vi que tava lá na legenda do vídeo.
Movimento RPG10, tá? Só você entrar lá na loja da TGM, tá no link do vídeo, tem um link lá, tem tudo certinho pra você, e você bota lá Movimento RPG10 e você ganha desconto na sua compra do Pataquada. Gente, vale muito a pena, o jogo é muito legal, a gente riu demais. Tem que assistir a live, tá? Assiste, ficou uma live um pouco maior, ficou uns 40 minutos, mas ficou muito divertida. Muito divertida, falhas de comunicação mil lá.
Não, e a TGM, ela tem, todos os jogos dela são assim, família, né? A gente, a TGM mandou muitos jogos pra gente, e assim, todos muito engraçados, muito divertidos. Eu mesmo, assim, tem dois que tem um espaço muito, muito, muito grande no meu coração. Estranho no Ninho é o meu favorito de curiosidades, assim, ever. E eu sou muito boa em perfil, tá? Eu amo perfil, mas o Estranho no Ninho é outro nível de jogo.
Muito bom. O Estranho no Ninho a gente não fez gameplay, né? Verdade.
Não?
Não.
Mas é um jogo que eu... Olha, tirando o Sirvan o Rei, que foi o primeiro da TGM que veio, eu já botei 1.200 mesas, o Estranho no Ninho é o que mais coloco na mesa.
Temo que fazer. Ah. Eu tenho que aprender português. E com essa deixa, então, a gente vai encerrando aí, galera. A gente se vê, então, quarta-feira nós temos live, vai ser guerra, né? Finalmente vai começar a guerra na Vila de MRPG. Semana passada a gente já teve um previews aí, né? E essa próxima quarta, então, vai começar realmente os conflitos acontecerem. A gente fez lá no... Se você é patrono do Movimento RPG, saiba que lá no grupo da Vila, ou se você já jogou com a gente em algum momento, no grupo da Vila de MRPG eu botei as datas das lives e os dias disponíveis. Então várias pessoas podem jogar, vão ser várias one shots. A ideia é que cada front tenha um grupo de jogadores, né? Então vai mudar o tempo todo aí, vai ser bem legal. Karina, fica convite aí pra jogar, fazer um personagem também. É uma one shot, então vai ser um jogo único. Pode fazer o teu bárbaro porradeiro se quiser, ou a tua bárbara porradeira, tá? E...
Viu que eu tô fazendo academia só pra poder corresponder, ó. Olha o tamanho do braço.
O que que tu falou, Raul?
Tu que vai mestrar?
Eu que vou narrar, eu que vou narrar.
Ah, então não.
Comunicação, é isso aí.
E só exemplo bom nessa live de hoje.
E com essa comunicação a gente vai encerrando. Então, quarta-feira eu vejo vocês lá. Valeu, falou. Tchau, tchau.
E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas twitch.tv/mrpgoficial.